Lição 3. Trabalho. Objetivos da lição. Ao final desta lição, o aluno deverá 1. Explicar o que a Bíblia ensina sobre o trabalho. 2. Demonstrar as características de uma ética de trabalho cristã. Irmão Lawrence, obreiro de Deus. O irmão Lawrence foi um monge simples que viveu em um mosteiro em torno do ano de 1600. Ele ficou famoso por fazer um trabalho muito comum, descascar batatas, lavar pratos, etc. Por amor a Deus e por nunca deixar a presença dele estar longe de sua mente. Ele, continuamente, fez de Deus o foco central em toda a sua vida, incluindo seu trabalho. Praticando a Presença de Deus é um pequeno livro que foi lido por milhões. Contém entrevistas e cartas do irmão Lawrence. Ele escreve: "Nossa santificação não depende de mudar nossas obras, mas de fazer por amor a Deus o que geralmente fazemos por nós mesmos." O trabalho inclui o emprego, mas também inclui as tarefas de cuidar de nós mesmos e dos outros, administrar o que temos, produzir coisas, fazer negócios com fins lucrativos e ajudar os outros gratuitamente. Muitas pessoas pensam que seria maravilhoso ter dinheiro suficiente para que não precisassem trabalhar. Elas acham que a vida mais agradável seria uma vida de lazer. Uma compreensão bíblica do trabalho. Pense em como Deus projetou o mundo no início. Foi perfeito. Era o ambiente perfeito para as primeiras pessoas que Ele criou. Deus deu empregos a elas. Ele poderia ter projetado o mundo para atender a todas as necessidades humanas sem trabalho, mas não o fez. Deus sabia que a melhor vida para os seres humanos inclui o trabalho. Deus planejou que nosso trabalho estivesse envolvido com nossos relacionamentos. As pessoas devem aprender a cooperar, depender umas das outras, ser confiáveis umas com as outras, usar os pontos fortes e ajudar os outros com as fraquezas. Devem enfrentar desafios juntas, resolver desacordos, corrigir erros, serem treinadas e treinarem os outros. Deus deu aos seres humanos a autoridade e a responsabilidade para administrar a terra, controlá-la e desenvolvê-la para a sua glória. Essa tarefa levou ao desenvolvimento da agricultura, à criação de animais, à extração de minerais da terra e desenvolvimento de tecnologia. Deus nos criou acima do resto da natureza porque temos algo de sua natureza em nós. Salmos 8, de 6 a 8, diz: "Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos. Sob os seus pés, tudo puseste, todos os rebanhos e manadas, e até os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar e tudo o que percorre as veredas dos mares." Por causa do primeiro pecado, o mundo mudou, e o trabalho inclui muitas dificuldades e frustrações que não estavam no projeto original de Deus. No entanto, devemos perceber que Ele nos projetou para precisar de trabalho. Nosso trabalho é semelhante ao trabalho de criação de Deus. O trabalho é a maneira do homem remodelar seu ambiente. Receber uma renda não é o único propósito do trabalho. As pessoas têm o instinto de mudar seu ambiente. Tentam melhorar suas casas. Elas tentam descartar o lixo. Alguém que não deseja mais trabalhar desistiu de seu desejo e capacidade de mudar seu ambiente. Ele está renunciando uma parte do que significa ser humano. A orientação humana é para criar, planejar, organizar e produzir. Trabalho é parte da imagem de Deus no homem. Portanto, todo trabalho é sagrado para o cristão. Todo trabalho é um ato de adoração quando feito para agradar ao Senhor. Colossenses 3:17 e 23. Jesus disse que seu Pai trabalhava e, portanto, ele trabalhava também. João 5:17. Você não deve pensar no trabalho como uma necessidade desagradável, como tomar remédios quando está doente. O trabalho não é apenas algo necessário para a sobrevivência. Faz parte do projeto de Deus para a humanidade. 2 Tessalonicenses 3:10 diz que devemos trabalhar, pois quando ainda estávamos com vocês, nós lhes ordenamos isto: se alguém não quiser trabalhar, também não coma. O que devemos fazer se nosso trabalho parecer insignificante? Mahatma Gandhi disse: o que você faz pode parecer insignificante, mas é mais significativo que você o faça. Imagine um homem que foi contratado para varrer o chão. Isso pode parecer um trabalho insignificante, mas ele está fazendo uma escolha importante. Quando ele vai trabalhar todos os dias, ele está optando por fazer isso ao invés de gastar seu tempo ocioso, não dando valor a ninguém. Ele está escolhendo assumir a responsabilidade de se sustentar em vez de ser um parasita para amigos ou familiares. Ele está cuidando daqueles que dependem dele, talvez uma esposa e filhos, em vez de forçá-los a procurar ajuda. Todas essas considerações nos ajudam a perceber que, embora o trabalho em si possa parecer insignificante, é significativo que se escolha fazê-lo. Existem muitas pessoas que realmente não podem trabalhar? Não. Mesmo que uma pessoa não possa ser empregada para trabalhar por um salário, ela provavelmente poderia fazer algo para ajudar a suprir as necessidades dos outros. Um cristão deve trabalhar porque tem responsabilidade por si mesmo e por outros. Uma pessoa não deve esperar que outros forneçam suas necessidades, se ela não estiver disposta a fazer o que puder. Um crente tem responsabilidade por sua família em primeiro lugar. Se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. 1 Timóteo 5:8. Um crente é ordenado pelas Escrituras a trabalhar para que possa atender às necessidades dos outros. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Efésios 4:28. Observe o contraste entre aquele que rouba, pegando algo em troca de nada, e aquele que trabalha para que possa dar. Um cristão não é apenas aquele que não rouba, mas aquele que trabalha para dar. Você pode encontrar trabalho para fazer, mesmo que não seja contratado por ninguém. Encontre maneiras de ser útil e atender às necessidades dos outros. É melhor viver assim do que não fazer nada e reclamar que ninguém o ajuda. Um crente deve trabalhar para sustentar a si mesmo e sua família e ser capaz de dar a outros que tenham necessidades. A maneira usual de Deus suprir nossas necessidades. Tarefa e tempo de reflexão. O que você diria a uma pessoa que diz que não vai trabalhar porque está dependendo de Deus para suprir suas necessidades? Imagine que no final de um verão você entrou em seu quintal e descobriu que em uma grande parte dele haviam sido plantados tomates, milho, feijão e outros vegetais, e havia o suficiente para durar por muito tempo. Isso pareceria um milagre? Aconteceu com milhares de pessoas no verão passado. Eles entraram em seus quintais e encontraram tudo isso crescendo e ainda mais. Mas eles não ficaram maravilhados ou mesmo surpresos, porque alguns meses antes eles haviam cultivado o solo, depois plantado sementes nele e por meses se certificado de que fosse regado e capinado. Então, quando eles encontraram uma plantação crescendo, era apenas o que eles esperavam. Você pode reagir: então isso não foi um milagre. Mas Deus fez milhões de plantas e o homem nunca fez uma. Salmo 104, 14 diz: é o Senhor que faz crescer o pasto para o gado e as plantas que o homem cultiva para da terra tirar o alimento. Deus faz isso, mas o homem se prepara para isso quando trabalha o solo, plantando sementes e regando quando necessário. Muitas pessoas pensam em um ato de Deus como algo incomum, uma exceção à lei natural, como quando Jesus curou ou quando o sol parou. Então, nesse sentido, o crescimento das plantas não é milagroso, porque é comum. Mas ao desejar um milagre, muitas vezes ignoramos a maneira normal de Deus fazer as coisas. Há milhões de pessoas que entraram em seus quintais hoje e não encontraram nada crescendo que pudessem comer. Elas não se envolveram na maneira de Deus produzir alimentos. O processo para o crescimento de alimentos é apenas um exemplo da maneira normal de Deus trabalhar. Por exemplo, a maneira normal de Deus suprir as necessidades é através do trabalho humano. Provérbios 14, 23 nos ensina que todo trabalho árduo traz proveito, enquanto Provérbios 19, 15 nos adverte que o preguiçoso passa fome. Há pessoas que desejam que Deus providencie algo para elas, mas rejeitam oportunidades de trabalho, porque essas oportunidades não são coisas que elas querem fazer. E se você estiver disposto a trabalhar, mas não encontrou alguém para contratá-lo, há trabalhos que você pode fazer para ajudar os outros e, por meio desses trabalhos, algumas de suas necessidades podem ser atendidas. Se você está desempregado, você tem tempo. Por que não olhar ao redor e ver o que você pode fazer para ajudar outra pessoa? Imagine alguém que está desempregado e passa horas todos os dias sentado sem fazer nada. Não há realmente nada valioso para ele fazer? Em seu bairro, há pessoas que precisam de ajuda. Há lixo em seu quintal e na rua que deve ser recolhido. Há terreno onde poderia ser cultivado para produzir alimentos. Pode haver livros disponíveis para ele ler e aumentar seu conhecimento. Há alguém por quem ele possa orar. A pessoa que está sentada sem fazer nada tem um empregado, ela mesma, e seu empregado não está produzindo ou desenvolvendo. Ele não está sendo um bom empregador para si mesmo. Então, provavelmente, não terá a oportunidade de gerenciar outros. Em muitas ocasiões e lugares, a maioria das pessoas não é contratada por alguém. Produzem algo para trocar ou oferecem um serviço a outros. Todas elas são formas de trabalho proporcionadas por Deus. Princípios bíblicos para emprego cristão. Os princípios de responsabilidade e honestidade fornecem alguns valores éticos para os cristãos aplicarem em seu trabalho. O Novo Testamento dá instruções aos trabalhadores. Na época em que os livros do Novo Testamento foram escritos, muitos trabalhadores eram escravos. Um empregado de hoje difere de um escravo porque ele ou ela pode ter a oportunidade de mudar para um emprego diferente. Essa liberdade permite que eles aceitem ou rejeitem os termos de emprego. No entanto, se eles concordarem em trabalhar por certos benefícios, eles são obrigados pelas Escrituras a serem bons funcionários enquanto permanecerem com o empregador. Você pode estar em uma situação em que não é livre para escolher o trabalho que deseja fazer. Talvez você seja forçado a trabalhar em uma situação opressiva. Você ainda deve ter a atitude de um cristão. Algumas pessoas trabalham devagar e mal quando são forçadas, porque querem mostrar que não estão dispostas a trabalhar. Quando uma pessoa faz isso, ela mostra que não é livre. Se você quer agir livremente, deve trabalhar com alegria e fazer bem o trabalho. Quando você trabalha assim, está agindo livremente, porque ninguém pode forçá-lo a fazer isso. Se ninguém o contratou, você é seu próprio supervisor. Que tipo de funcionário você tem sido para si mesmo? Efésios 6, 5 a 8. O princípio da responsabilidade. Tarefa e tempo de reflexão. Um aluno deve ler Efésios 6, 5 a 8 para o grupo. Discuta o significado dessa passagem. Depois veja a lista abaixo para acrescentar as suas observações. Algumas aplicações de Efésios 6, 5 a 8. 1. O trabalhador deve obedecer ao seu empregador, não apenas quando vigiado, mas sempre. Isso também significa que ele não deve negligenciar detalhes que ele sabe que provavelmente não serão inspecionados. Não apenas para agradá-los quando eles os observam. 2. Um trabalhador deve manter a qualidade e diligência de seu trabalho como se estivesse trabalhando para Deus, como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. 3. Um trabalhador será abençoado por Deus pela fidelidade em seu trabalho. O Senhor recompensará cada um. Tito 2, 9 a 10. O princípio da honestidade. tarefa e tempo de reflexão. Um aluno deve ler Tito 2, de 9 a 10, para o grupo. Discuta o significado dessa passagem, depois veja a lista abaixo para acrescentar as suas observações. Algumas aplicações de Tito 2, de 9 a 10. Um trabalhador deve ser respeitoso em sua resposta às instruções de seu empregador, não serem respondões. Quais são alguns resultados quando um trabalhador fala desrespeitosamente sobre seu empregador aos colegas? 2. Um trabalhador não deve roubar de seu empregador, mesmo que ele ache que merece mais remuneração, não roubá-los. 3. O trabalho fiel é um testemunho do Evangelho. A infidelidade é uma reprovação ao Evangelho, para que assim tornem atraente em tudo o ensino de Deus. As passagens em Tito e Efésios estão falando sobre como uma pessoa deve trabalhar se alguém a contrata. Os mesmos princípios se aplicam a uma pessoa contratada para construir ou consertar algo. Ela deve fazer o trabalho na qualidade que gostaria que alguém fizesse para ela. Uma pessoa que faz coisas para vender não deve esconder defeitos para fazer os compradores pensarem que estão obtendo algo melhor, desenvolvendo qualidades desejáveis para o emprego. Quais qualidades os empregadores querem que um empregado tenha? Pesquisas mostram que os empregadores querem pessoas que tenham uma atitude positiva em relação ao trabalho. Eles querem funcionários confiáveis e prontos para aprender. Muitos são contratados por sua atitude em relação ao trabalho mais do que por seu treinamento ou talento. Deus também se preocupa com nossa atitude em relação ao trabalho, como já vimos nas Escrituras. Desenvolva as qualidades que fazem de você um trabalhador valioso. Você deve estar pronto para servir. Precisa ser honesto, confiável e paciente. Alguns indivíduos desempregados pensam apenas no que precisam. Um empregador não contrata alguém simplesmente com a intenção de ajudar essa pessoa. Ele contrata alguém que vá o ajudar. Você precisa ser o tipo de funcionário que seria valioso para um empregador. Alguém pode dizer: eu seria amigável, prestativo e honesto se fosse pago por isso. Mas os empregadores não contratam uma pessoa hostil e pagam-lhe para ser amigável. Eles não contratam uma pessoa desonesta e pagam-lhe para ser honesta. Eles estão procurando alguém amigável, prestativo e honesto para contratar. Na igreja, as coisas são diferentes. Não esperamos que uma pessoa dê algo ou seja amigável antes de estarmos dispostos a ajudá-la. Deus também estende a mão para você e o abençoa antes que você faça algo de bom. Mas para seu próprio benefício, você precisa começar a responder à graça. Aprenda a dar, servir e sorrir. Desenvolva suas qualidades. Aprenda habilidades trabalhando com pessoas que já as possuem. Talvez você possa oferecer um serviço aos outros. Talvez você possa fazer um produto para vender. Talvez você possa fazer uma colheita. Acima de tudo, tenha uma atitude de ajudar aos outros, mesmo quando isso não lhe beneficiar. Deus vai abençoar o seu serviço. O que significa servir? Servir é usar suas habilidades, tempo e energia para o bem dos outros. Esteja você trabalhando ou não para um empregador, o serviço exige que você deixe de lado alguns de seus direitos e privilégios. Por exemplo, se você está trabalhando para outras pessoas, pode não conseguir dormir até tão tarde da manhã quanto gostaria e não pode passar as horas de trabalho fazendo o que deseja. Você submete aspectos de sua vida a um propósito para o qual foi contratado. O emprego afeta até a maneira como você se veste e a maneira como trata as outras pessoas. A prontidão para servir traz muitos benefícios. Primeira forma, relacionamentos que resultam na ajuda a algumas de suas necessidades. Muitas vezes, isso acontece de maneiras imprevisíveis. Então, não se trata apenas de ajudar quem você acha que pode fazer algo por você. 2. Dá a você um lugar valioso na igreja, o corpo de Cristo. 3. Pode fazer de você uma pessoa que alguém queira contratar. E se você começar a formar uma nova mentalidade, procurando maneiras de servir aos outros, Jesus disse: há maior felicidade em dar do que em receber. Atos 20 e 35. Você realmente acredita nisso? Você vive como se acreditasse nisso? Existe um princípio espiritual sobre pensar nas necessidades dos outros e não estar totalmente absorvido em suas próprias necessidades. Filipenses 2:4. Há também um princípio prático. Lembre-se, aqueles que contratam pessoas geralmente não estão fazendo isso para ajudar as pessoas que contratam. Eles contratam alguém porque acham que essa pessoa pode atender a uma necessidade que eles têm. Portanto, se uma pessoa só consegue pensar no que quer que alguém faça por ela, pode não valer a pena contratá-la. As coisas acontecem quando se está disposto a trabalhar. Esses benefícios são coisas que pareceriam milagres se acontecessem inesperadamente, mas Deus tem uma maneira comum de trazer esses benefícios para a sua vida. Provavelmente é uma perda de tempo esperar, desejar ou até mesmo orar para que Deus faça um milagre se você não estiver disposto a trabalhar para que possa receber ajuda da maneira que Deus gosta de ajudar. Oração. Pai Celestial, obrigado pelo privilégio que tenho de trabalhar criativamente. Ajude-me a ver oportunidades para ajudar quem precisa. Proveja para as minhas necessidades enquanto trabalho para assumir a responsabilidade por mim e pelos outros. Abençoe-me com recursos para que eu possa sustentar minha família, doar para a igreja e ajudar os necessitados. Ajude-me a ser honesto e confiável em todas as minhas responsabilidades. Prepare-me para maiores oportunidades e responsabilidades, se essa for a tua vontade. Obrigado por sempre ser fiel a mim. Amém.